Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Alegria estar aqui com vocês nessa manhã, nesse início de mês da família. Chegou esse mês tão esperado, o mês de maio, um mês em que as nossas programações, as nossas mensagens vão estar focando na família. Você crê que Deus tem uma bênção reservada para sua casa nesse mês? Amém? Então você vai falar isso para a pessoa que está do teu lado: olha, Deus tem algo especial para sua casa, para sua família nesse mês. Aleluia, glória a Deus. Começamos a todo vapor na quarta de manhã. A pastora Semi trouxe uma palavra linda já sobre o nosso tema, a glória da segunda casa. Quarta noite já tivemos um bate-papo com crianças. Quinta-feira à noite, uma palestra linda, maravilhosa aqui sobre pais, para os pais, melhor dizendo, sobre paternidade. Sexta noite, uma vigília festiva com kids. E hoje vamos dar continuidade, então, falando sobre o nosso tema, a glória da segunda casa. E o que é que significa, de onde vem esse tema? Aquelas pessoas que são mais novas ou que ainda não conhecem tanto o Antigo Testamento, talvez estranhem de onde vem esse tema, a glória da segunda casa. Eu quero começar trazendo uma breve explicação, porque esse tema fala da reconstrução do templo de Israel. A primeira casa, o primeiro templo, foi construído na época de Salomão, tempo áureo do povo de Israel, tempo de maior prosperidade, e foi um templo extremamente rico. Um templo onde as paredes eram cobertas de ouro, querubins de mais de 4 metros de altura, feitos de ouro, utensílios, mesa, cheio de ouro por todo lugar naquele templo. Templo grande, um templo pomposo. Mas esse templo, séculos depois, quando muitos reis já haviam se afastado do Senhor, o povo havia caído em pecado de idolatria, em corrupção, a glória de Deus se afastou daquele templo, a glória que na inauguração do templo encheu o templo com fumaça, um momento glorioso, mas essa glória se afastou e a Babilônia chegou como castigo de Deus. Eles destruíram o templo, levaram o povo cativo, e o Senhor, através dos seus profetas, disse que esse castigo seria de 70 anos, o tempo de cativeiro. 70 anos depois, um grupo volta, e a missão do grupo: vamos começar reconstruindo o templo. E é disso que fala o texto, a glória da segunda casa. O profeta Ageu, ele traz então esse profeta pós-exílico, desse período que foi pós o exílio da Babilônia, traz esse versículo estimulando o povo, dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu preciso chamar a atenção para um detalhe, para que ninguém confunda a ideia da segunda casa com ideia de divórcio, de segundo casamento. A gente precisa dizer que o templo era novo, mas o povo era o mesmo, a aliança era a mesma com o mesmo povo, a aliança de Deus com o seu povo, o povo de Israel. Então, quando a gente está tratando desse tema, estamos falando de reconstrução, de renovo, de restauração de coisas que foram perdidas ao longo da caminhada. Amém? Amém, queridos. Então, falando sobre o primeiro templo, nós vimos aqui que era um templo pomposo, rico, com glória de Deus naquele lugar, mas esse templo se sucumbiu. Esse templo sucumbiu, a glória de Deus foi perdida, a Babilônia chegou e destruiu. E Falando agora de nossas casas, das nossas famílias, o que é que isso pode representar para vocês? Talvez algumas pessoas se lembrem de um templo glorioso. Lá no início, no noivado, no casamento, onde o olhar, né, tinha um brilho de alegria, de esperança, de expectativa, que se perdeu ao longo da caminhada. Talvez algumas pessoas lembrem dos seus filhos, quando nasceram, e pequenininhos, todo o carinho, todo o anseio, o desejo para que se tornassem pessoas maravilhosas, e chega depois da adolescência, a juventude, algumas pessoas podem ter perdido a boa relação com seus filhos, vendo seus filhos indo para caminhos que vocês não desejavam. O que é que esse templo que sucumbiu representa para você? Talvez para algumas pessoas represente o amor que outrora foi forte e que esfriou. O respeito que foi caindo ao longo da caminhada. Talvez para algumas pessoas represente até a fé e a esperança. Gente que diz, olha, eu não tenho mais força para lutar. O que esse primeiro templo que sucumbiu representa hoje para você e para sua família? E antes de falarmos aqui sobre reconstrução, essa é uma mensagem de estímulo ao renovo e à reconstrução, mas eu quero refletir com vocês, por que que esse primeiro templo sucumbiu? Se pensarmos na história, vamos ver N explicações, a força do inimigo, da Babilônia, do exército. Mas Ezequiel traz uma das visões mais terríveis que a Bíblia traz. Um momento em que a glória de Deus se afasta e vai embora do templo. E vai para longe do povo de Israel. E isso tinha um motivo, que era o pecado do povo. O povo que se afastou de Deus. Nós temos muitas famílias aqui. Eu não sei como está a sua situação, eu sei que certamente temos famílias que estão vivendo um tempo muito abençoado, de harmonia, de alegria. Outras que estão talvez com alguma frieza, outros talvez estejam dizendo assim, olha, a gente está à beira da separação. A gente não aguenta mais o convívio. Mas há uma coisa em comum em todas essas histórias. Algo que beira os 100% dos casos. Com raríssimas exceções, todos estão plantando aquilo que foi semeado ao longo da história. Os casais que estão muito bem, as famílias que estão em harmonia, relação maravilhosa com o filho, plantaram isso ao longo da caminhada. Com dedicação de tempo, de companheirismo. Os casais que estão passando por uma tormenta, as famílias que estão passando por momentos difíceis, certamente plantaram sementes amargas ao longo da caminhada. E eu quero chamar a atenção disso, queridos. Não é para jogar culpa, presta atenção. Mas é para dizer a vocês que o início da restauração começa com a percepção do nosso erro, do nosso pecado. Onde começa a restauração? Começa aí, quando a gente reconhece: eu errei. Quando a gente se quebranta diante de Deus, pede perdão a Ele e a quem é devido, e dispõe o coração a fazer algo diferente. Então, por que que vocês estão assim hoje? Qual a sua parcela nessa história? O que você tem feito que precisa mudar? Olha essa foto que a gente colocou. Filho com celular na mão, pai pensando em trabalho, mãe em lazer e outras coisas. Simbolizando um pouquinho do que famílias modernas têm vivido. Cada um com suas preocupações, filhos deixados de lado. A semeadura vem. Se você planta sementes boas ou sementes ruins, a semeadura vem. Mas vamos voltar para a nossa história, para o contexto. Depois de 70 anos de cativeiro, com o primeiro templo já destruído, finalmente vem um tempo prometido pelo Senhor. E o povo é liberado para voltar para Israel. E vem com um governador chamado Zorobabel, sumo sacerdote Josué, e um grupo grande de pessoas que volta com esse intuito: vamos reconstruir o templo. E eles encontram ali, queridos, diversos obstáculos. O maior deles a gente pode ver no livro de Esdras, que também trata desse tempo pós-exílico, da reconstrução. Vou pedir para colocar Esdras 3, versículo 3, para que a gente possa ler juntos. Nós vamos ver aqui que os vizinhos eram um problema, uma grande preocupação. Olha só, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, eles construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Uma preocupação, os samaritanos que estavam ao redor estavam fazendo tudo para dificultar a reconstrução daquele templo. Inclusive conseguiram decretos proibindo a reconstrução, e ela ficou parada por um tempo. E diante de todos esses obstáculos, pode voltar para a nossa apresentação, por favor? Isso, obrigado. Então, diante desses obstáculos, queridos, o povo estava esfriando, mas a gente precisa lembrar de uma coisa: não existe reconstrução sem luta, sem obstáculos e sem sacrifícios. Reconstruir a confiança perdida exige muito sacrifício. Reconstruir o amor que esfriou exige muita, muita, muita luta. Reconstruir a alegria que foi perdida exige muito suor. Não existe reconstrução sem luta e sem sacrifício, mas vale a pena lutar. Vale a pena superar esses obstáculos e olhar depois, lá na frente, olhar para trás e dizer: olha que luta, mas hoje nós vencemos, superamos os obstáculos. E Ageu foi levantado justamente para estimular essa reconstrução no momento em que o povo estava desanimado. E aí a gente precisa chamar a atenção para um detalhe. Claro que uma reconstrução de uma harmonia familiar exige o empenho de todos que participam ali da família. Mas isso não vai começar de uma vez. O Senhor levantou Ageu para animar, para dizer: Zorobabel, seja corajoso, o Senhor é contigo. Josué, força, o Senhor é com você. Ele animou o povo. E o Senhor pode estar levantando você para animar a sua casa, para dizer: a gente pode viver um novo tempo, para ser um influenciador, para ser alguém que vai levar algo de Deus e de muito bom para dentro da sua família. Então, queridos, nesse contexto, Ageu começa a chamar a atenção de alguns pontos importantes. Primeiro, ele mostra que o povo estava com a prioridade errada, e a gente tem lição importantíssima aqui para a nossa casa. Olha o que Ageu vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que é que estava acontecendo? Eles voltaram, encontraram não somente o templo em ruínas, mas a cidade em ruínas. E disseram: olha, a gente precisa reconstruir a nossa vida. A gente precisa reconstruir o comércio, precisa reconstruir as nossas casas, as nossas famílias. O templo pode vir depois. Uma inversão das prioridades. E aí, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E Ageu diz o seguinte: acaso, melhor, Deus diz o seguinte através do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vocês querem morar em lares suntuosos, enquanto a minha casa está em ruínas? E isso tem uma lição muito importante, queridos. E a gente que trabalha com aconselhamento de casais, aconselhamento de famílias, aconselhamento de pessoas, as pessoas chegam com uma lista de problemas. Eu quero resolver aqui nossos problemas conjugais, por exemplo. Temos uma dificuldade de temperamento e briga. Pastor, ajuda a gente, que a gente já não está conseguindo conviver. Pastor, ora pelos nossos filhos, não consigo mais conversar. E olha a lista de problemas, às vezes são problemas pessoais, emocionais, financeiros, que abalam, que causam estresse. Mas eu tenho aprendido ao longo dessa jornada como pastor, que eu tenho uma pergunta prioritária. Eu sei, entendi os seus problemas, mas eu preciso te perguntar: como está o templo? Como está o templo? Que templo, pastor? O templo do Espírito, que é a sua vida, ou pelo menos que deve ser. Como é que está? Está bem? Está firme? Não, está com sujeira, precisando de uma limpeza, ou está em ruínas? E por que que isso é tão importante? Pastor, não é mais importante resolver o problema do casamento, o problema com os filhos? Olha só, ao longo dessa caminhada à frente do Ministério de Casais, eu aprendi que existe um medidor de crise. Quando um casal chega em crise, eu fico atento na conversa a quantas vezes os cônjuges vão falar eu. Quanto mais vezes falarem, a crise é maior. É incrível. Começa a dizer: olha, eu me dediquei a esse casamento, eu fiz e aconteci, e eu não mereço isso que tem acontecido, e a forma como eu tenho sido tratado, eu. E quanto mais vai falando eu, meu coração se aperta. Senhor, a crise aqui está pesada. Quando é que a gente vê a guinada? Na hora que a gente ouve mais a palavra Deus. Estamos passando por problemas, mas Deus é poderoso para fazer um milagre. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A família é projeto de Deus e a gente não vai abandonar. E aí a gente vê, com essa mudança de coração, as coisas começarem a caminhar do jeito que devem. A restauração chegando. Então, queridos, o que a gente vê na Bíblia é uma sequência dessa reconstrução que nos ensina a respeito da nossa casa. Primeira coisa que Zorobabel fez com o grupo que chegou, eles reconstruíram o altar. O templo não tinha nem fundamento ainda, mas eles construíram um altar e começaram a sacrificar a Deus. O que que isso fala para mim? Às vezes uma pessoa chega toda torta, tanta coisa que precisa resolver na vida, mas entregou a vida ao Senhor, conheceu a Deus, eu quero mudar de vida. A primeira coisa que você tem que fazer, constrói um altar em tua vida. Começa a adorar, mas tem tanta coisa para mudar. Sim, adora. Dobra o teu joelho no chão, adora o Senhor. Começa a louvar, começa a exaltar. E a segunda coisa que tem que acontecer, e que aconteceu na história, foi agora sim a reconstrução do templo, com o altar já construído, com o lugar de adoração. Os fundamentos foram lançados. E a reconstrução do templo me fala do templo do Espírito, que somos nós. Aí sim a reconstrução da vida. A pessoa que vai mudando, que vai se deixando ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, vem a reconstrução dos muros. E aí sim, falando agora de proteção da sua casa, da sua família. Mas antes de reconstruir a casa, é preciso reconstruir a vida, a relação com Deus. E é preciso entender, queridos, o pastor só fala de Deus, a gente cheio de problema na família. Deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria dos problemas que existem nas famílias hoje não são propriamente problemas de família. São problemas com Deus. Por exemplo, o orgulho, que tem destruído tantos casamentos, tantas famílias. E a pessoa cheia de soberba. E esse é um pecado capital, o orgulho. Vocês sabem, pecado capital é aquele que provoca outros pecados. Por causa do orgulho, trata o outro mal. Fala de forma áspera. Por causa do orgulho, toma decisões egoístas. E esse não é um problema seu, com seu cônjuge, com sua casa, é um problema muito maior, é um problema com Deus. A dureza de coração, que dificulta tanto a reconstrução da família, que a Bíblia também chama de dura cerviz, que a gente pode chamar de pescoço grosso. Sujeito, né, que endurece ali, a gente mostra na Bíblia e conversa e aconselha a pessoa, não, mas não, tem que ser do jeito que eu quero, e é assim. Dureza de coração não é um problema familiar, é um problema com Deus, que traz tragédia para dentro de casa. Desobediência à palavra. A palavra de Deus ensina, por exemplo, como um marido deve tratar sua esposa como vaso mais frágil, e aí o marido trata com aspereza, com dureza, e a gente mostra o versículo e não muda. Dureza. A mulher que sabe que a Bíblia diz que ela deve respeitar o seu marido, mas ela assimila conceitos mundanos, modernos, e não respeita. Desobediência à palavra não é um problema, problema propriamente da família, é um problema com Deus, que traz tristeza, amargor para dentro das casas. Então, quando falamos como está o templo, quando questionamos sobre a relação com Deus, é porque quando se converte verdadeiramente a Deus, quando a gente decide ser obediente, buscar a comunhão com Ele e a obediência a Ele, muitas vezes, a partir daí, começa uma verdadeira reconstrução, não somente da vida, mas dos relacionamentos. Porque se o problema que existe é com Deus, é com Ele que a gente precisa resolver. E como é que resolvemos os nossos problemas, o problema dos nossos pecados com Deus? É através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E do Espírito Santo, que vem nos moldar, nos transformar, que vem fazer com que tomemos atitudes diferentes, e aí vem uma nova vida. E aí sabe o que acontece? As pessoas que estão ao redor começam a perceber isso. Se olha, meu marido mudou, minha esposa é outra pessoa, que coisa maravilhosa que Deus está fazendo aqui em casa, nossas famílias, minha família está sendo restaurada pelo poder de Deus. A história da nossa família mudou quando Jesus entrou. E que coisa linda, queridos, ver a atuação do Espírito Santo direcionando, moldando. Eu lembro de uma vez que uma irmã me fez um pedido. Olha, você pode aconselhar um casal do interior, de outra igreja, tal. Eu disse, olha, e o pastor dela? Não, eles estão com dificuldade de congregar. Pastor, ajuda, eles estão com problema. Eu disse, olha, eu não vou poder pastoreá-los, mas não custa nada eu conversar. E aí o marido me ligou. E ele falou assim, que eles estavam com uma dificuldade grande, porque ela tinha um problema de não comparecer com a frequência que ele desejava. Eu também, né, também às vezes passo por isso, não é uma coisa tão incomum não, mas o mas irmão, olha, o rapaz ficava irado e brigava, e muitas vezes conseguia na marra, né, depois de brigar com ela. E eu, enquanto ouvia aquilo, o Espírito colocou uma palavra no meu coração. E eu disse a ele, olha, com essa conduta você vai ganhar muitas vezes o corpo da sua esposa. O coração dela você não ganha assim. Se esforce para ganhar o corpo e o coração. Seja tolerante, obedeça a palavra que diz que sua mulher tem que ser tratada como vaso frágil. E desliguei, irmãos. Um tempo depois, aquela irmã me ligou para dizer: olha, a esposa pediu para te ligar e dizer que não sabe o que você falou, mas a casa é outra, o relacionamento é outro. Fui eu? Não, irmãos, eu só mostrei o que a palavra ensina. É o poder de Deus, é a glória de Deus entrando em casa quando a gente está disposto, com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma cena chocante que a gente vai ver lá no livro de Esdras durante esse tempo da reconstrução é que havia um grupo de pessoas muito felizes, louvando, adorando. Olha, nós estamos lançando os fundamentos do templo, aleluia, e cantando louvores. E outro grupo chorando de tristeza. E a Bíblia diz que não era possível, Esdras 3, olha só, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro de tristeza, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Mas por que que aconteceu essa mistura de som de alegria e de tristeza? Aqueles que estavam alegres eram os jovens que estavam dizendo: nós vamos reconstruir o templo, estamos começando algo maravilhoso aqui. E os mais antigos, os mais velhos, se lembravam do templo glorioso de Salomão, de todo aquele ouro, do tamanho do templo, disse: olha, esse aqui não chega nem perto, e se entristeciam. E quando eu estava preparando a mensagem, isso ministrou muito ao meu coração, não em relação à questão cronológica de pessoa mais velha ou mais nova, de idade, mas de tempo com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Às vezes uma pessoa recém-convertida, ou que ouviu a palavra, entrega a vida a Jesus ali, vem extremamente motivada: o Senhor vai fazer grandes coisas, eu creio no poder de Deus, e vem com alegria e começa a fazer aquilo que precisa ser feito, buscando aprender, e a gente vai vendo um milagre na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, porque ela veio motivada. Mas a gente que trabalha com aconselhamento, às vezes tem que aconselhar aquele casal, por exemplo, que tem muito tempo já de igreja, antigos, e se acostumaram de alguma maneira a vir para os cultos, a louvar, a levantar a mão e viver em casa algo muito diferente do que a palavra ensina. E alguns ficam cauterizados, e aí ouvem uma palavra, enquanto outros estão motivados e recebendo uma bênção enorme. Algumas pessoas estão assim, sabe, antigas, dizendo: pô, mais uma mensagem de família, já ouvi tantas, e minha casa continua assim. Começam a criar fortalezas em sua mente que prejudicam a reconstrução. Eu quero trazer essa palavra para você de estímulo, meu irmão. Não sei quanto tempo você tem e quantas coisas ainda não aconteceram, mas abre o teu coração para que Deus possa fazer algo de um jeito novo. Não importa quanto tempo você tem no reino de Deus, o Senhor tem algo novo e maravilhoso que pode fazer em tua vida, em tua casa, em tua família, mas precisa que você esteja com o coração aberto. Aberto para ser tratado de verdade pelo Espírito. Aberto para o agir de Deus, provocando mudança que começa em você. Às vezes a gente quer que o outro mude, deixa o Espírito começar mudando você. Amém, queridos? E Ageu então traz uma palavra para as pessoas que estão desanimadas. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor, que é aquele templo lá de Salomão, né? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Mas olha a promessa que ele traz, a profecia: a glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz declara o Senhor dos Exércitos. E isso me ensina algo muito importante, queridos, que eu quero te dizer: profetize sobre a sua casa, profetize bênçãos. Essas palavras de Ageu foram ditas em frente às ruínas de um templo destruído. Ele olha aquelas ruínas e diz: a glória dessa casa será maior do que a primeira. O Senhor fará grandes coisas. Profetiza, irmão. Profetiza, minha irmã. Está ruim agora. Você lembra de tempos melhores anteriores, quando havia brilho no olhar? Profetiza e diz: olhe lá na frente, o brilho vai ser muito maior. A alegria da minha casa vai ser maior do que qualquer época que a gente já viveu. Você lembra dos filhos que você brincava criança e a amizade, a alegria se perdeu, o relacionamento está ruim? Profetiza: o Senhor vai fazer grandes coisas e minha filha, meu filho e eu vamos ser restaurados. O nosso amor, a nossa alegria, o nosso companheirismo vai ser maior do que nunca foi antes. O final será melhor. É isso que esse versículo diz. O final vai ser melhor do que o início. As coisas estão ruins hoje. O final vai ser melhor. E aí, queridos, é por isso que o servo de Deus aprende a trocar a palavra separação. O mundo prega assim: não, a coisa está ruim, o que faz? Separação. Reino de Deus, a gente troca isso por restauração. Fala isso comigo, eu vou falar, você repete. O servo de Deus troca separação por restauração. Aleluia. E aí, queridos, olha que coisa impressionante foi essa ideia de construir primeiro um templo em uma cidade devastada. A cidade estava acabada, ruínas. Vamos construir o altar, vamos construir o templo. Depois a gente pensa nos muros, depois a gente reconstrói outras coisas. Parece algo esquisito, porque primeiro o templo. Mas aquilo, sabe o que provocou? Um senso da presença restauradora de Deus. E é por isso que, independente da circunstância que a família esteja vivendo, a gente diz: adore, louve, construa um altar na tua vida e adore ao Senhor, porque isso vai trazer um senso de restauração da parte de Deus, do poder de Deus. Agora, no meio das dificuldades, a gente pode adorar, sabendo que para Deus nada, nada, nada é impossível. Sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Vou contar uma outra história aqui para vocês que me marcou muito também. Nesses aconselhamentos, chegou um casal passando por uma crise extremamente séria. E o marido tinha uma mãe que estava sofrendo com depressão. Essa história me impactou por ver o agir de Deus, o mover de Deus na vida de uma família. Eu lembro que sentei muitas vezes e, irmãos, a gente é pastor e tem fé, mas tem caso que o coração aperta, Senhor, está difícil aqui, só milagre. E eu via a crise desse casal com extrema preocupação. E um dos aconselhamentos, o marido falou uma frase que desmantelou a esposa, uma frase. E ela começou a chorar e dizer: está vendo, pastor, como ele é e tal. E chorava copiosamente e ele não admitia, não tinha motivo, o que eu falei não era para isso e tal. Vendo aquela cena, eu peguei um pouco de água e pedi licença a ele. Disse: você pode sair um pouquinho, deixa eu orar com tua esposa, conversar um pouco com ela, depois eu vou te chamar. E ele saiu, eu fiquei alguns minutos ali, orei. Depois ela saiu e eu chamei, mas não sabia o que falar para ele. Confesso, eu disse, comecei a orar. Naqueles segundos em que ele vinha: Senhor, ministra uma palavra, eu não sei o que falar para provocar uma mudança. E aí ele entrou, e quando ele sentou, o Senhor trouxe uma palavra. E eu perguntei, rapaz, sua mãe tem passado por depressão, que você me contou? Ele disse, pastor, é uma luta difícil, não é? Ele falou, muito, pastor, muito difícil. Rapaz, eu preciso te dizer uma coisa, falei para ele. Se você não mudar o seu comportamento, sua carga vai ser dobrada. Você vai ter uma mãe e uma esposa passando por isso. E você pode até dizer, eu não vou aguentar e eu me separo. Mas você vai deixar essa carga para seus filhos. Seus dois filhos. Você é adulto, já está passando por essa luta. Agora imagine essa luta para eles dois. E eu vi nesse momento, irmãos, o olhar do rapaz mudar. E eu continuei tentando falar alguma coisa, mas percebi que ele não atentava mais. Ele não estava mais prestando atenção para o que eu falava. E aí ele me interrompeu. Disse, pastor, e eu falei, pois não. Ele disse, eu posso ver minha esposa? Falei, pode. Saiu, tinha um culto, não os vi. No final do culto vieram abraçados. Senhor, glória a Deus. E depois de... foram para o interior, para outra cidade. Depois de alguns anos, me ligaram, falando da alegria, da harmonia da família, de como foi precioso esse tempo de aconselhamento. Mais uma vez eu digo, nada de bom veio de mim. É o poder de Deus, da glória de Deus, que é poderosa para fazer muito, muito, muito mais do que você pensa, do que você pede. O poder de Deus dentro das nossas famílias. Então, irmão, profetiza sobre a tua casa e mãos à obra. Ageu começa lá no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8, dizendo, subam no monte para trazer madeira. Profetiza, mas a fé sem obras é morta. Profetiza e vai para a batalha. Começa a agir de maneira a reconstruir a tua casa. Para que a glória venha. Agora, o que é essa glória? Esse conceito é importante. O que é a glória para a sua família? Talvez algumas pessoas digam, a glória para a minha casa é me livrar aqui do aluguel e ter uma casa própria, aí vai ser a glória. É colocar meus filhos nas melhores escolas, é a prosperidade vindo e a gente sair desse aperto. Olha, queridos, todas essas coisas são anseios lícitos. Você não está errado em desejar essas coisas, mas a que custo? Quantas pessoas estão conseguindo galgar prosperidade financeira à custa da sua família, à custa do seu relacionamento com os filhos, com o cônjuge? Sabe qual é a maior glória que pode haver em sua casa? É a presença de Deus. É essa presença que traz harmonia, que traz renovo, que traz alegria e salvação para a tua casa. Lembro de um dia que eu cheguei do trabalho e eu gosto de chegar e receber, né, abraço, beijo, carinho. Cheguei em casa e quando entrei no quarto da esposa, ela estava no computador ministrando para as mulheres. Deu um sinalzinho, vem, tá aí. Aí, pô, onde é que eu vou conseguir meu beijo, né? Eu estou carente aqui. Aí abri o quarto da filha, ela no computador ministrando para os adolescentes. Disse, olha, vou ver pelo menos o filho da aula. Quando eu abri, estava o filho lá participando de uma aula de outro grupo de adolescentes também recebendo ministração. Eu não recebi meu beijo, mas fui para o meu cantinho, me ajoelhei e agradeci a Deus por esse presente. A glória de Deus na minha casa, a glória que traz harmonia, a glória que traz alegria. Ô, irmãos, e agora, para finalizar, o profeta Ageu falou algo que um dia se cumpriu. Ele trouxe essa profecia: a glória da segunda casa será maior do que aquela glória da época de Salomão. Que glória foi essa? Foi a glória de ter mais ouro? Não. Lá no templo de Salomão, quando ele foi inaugurado, a fumaça da glória de Deus encheu aquele lugar. Que cena fantástica, que cena maravilhosa. Mas esse segundo templo, séculos depois, já restaurado novamente por Herodes, ele recebeu a presença de Deus de outra maneira. De Deus em forma humana. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Foi nesse segundo templo que Jesus muitas vezes entrou e ensinou. Deus na forma humana, ensinando diretamente as pessoas. Palavras que foram para aquela época e algumas que foram registradas na palavra e que nos ensinam até hoje. E essa glória de receber Deus em forma de homem, o primeiro templo, não teve. Eu encerro dizendo, queridos, que a maior glória que pode haver na tua casa é a presença de Jesus, a presença restauradora do nosso Senhor Jesus. Mas olha, presta atenção. Jesus é educado. Jesus não invade a tua casa. Sabe o que diz lá em Apocalipse 3:20? Palavras do próprio Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aí fica esse convite, querido: abre a porta do teu coração para que Jesus entre, abre a porta da tua casa para Jesus fazer a diferença. Abre a porta da tua vida para que o Senhor Jesus mude a história da tua vida, a história da tua família, e traga restauração, bênçãos e salvação. Amém, queridos. Aleluia. Vamos, glória a Deus. Quero chamar minha esposa aqui, a gente vai louvar, depois a gente vai ter um tempo aqui de oração. A gente quer orar pela tua casa, pela tua família. Eu não conheço as lutas que você tem passado, mas quem é que tem passado luta em casa? Algum tipo de luta? Olha quantas mãos levantadas. A gente vai orar. Porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E a gente não pode deixar de dar essa oportunidade a alguém que deseja hoje mudar a história da tua vida, entregando a tua vida a Jesus. Eis que estou à porta e bato. A alguém hoje que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus, eu peço que estenda a tua mão e diga: eu quero. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, essa é uma manhã de salvação. Há pessoas aqui em cima também, lá embaixo, pessoas que estão assistindo o culto, há pessoas entregando a vida a Jesus. Esse é um tempo de salvação. Deixa Jesus entrar em tua vida e mudar a tua história. Vamos louvar, você ainda pode tomar essa decisão. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, queridos. Eu queria convidar essas pessoas que entregaram a vida a Jesus, levantaram a sua mão, para que venham aqui à frente, para que a gente possa estar orando. Se alguém lá embaixo também, o pastor Will está aí, por favor, vá à frente. E a gente já já vai estar fazendo uma oração. Pastor Marcos quer dar uma palavra? Perdão. Vamos louvar?